Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Olá pessoal, eu sou o Liber.
Eu sou o Rodrigo.
E esse aqui é o Kitnet aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Você pode nos acompanhar www.cultura930.com.br, no Facebook Cultura 930, no Instagram Cultura 930 e no WhatsApp 98 50 50 930.
E não esquece que você pode achar a gente também no Spotify com o nosso podcast. Você também pode achar a gente no Anchor com o nosso podcast e ver o nosso Kitnet HQ lá no YouTube, youtube.com/kitnethq.
Onde você pode ver as histórias das quais nós estamos falando.
É verdade, você pode ver nossos rostinhos bonitos.
Né? E hoje a gente vai falar aí de um tema polêmico, tema que tá todo mundo falando aí.
É o tal do Coringa. Pensa um cara mal, pra caramba. O cara mal é o Coringa.
Né? O Coringa, o pessoal tá bastante em evidência agora por causa do filme, né, que saiu com o Joaquim Fênix, né, interpretando, dando. E é engraçado que acho que, salvo engano, é o primeiro filme protagonizado pelo supervilão, especificamente sobre com um supervilão, né? Tipo, ainda mais esse lance de quadrinhos, acho que não teve um.
É, acho que não.
Dessa leva de filmes de super-herói de quadrinhos.
É, tem o Esquadrão Suicida, né? Esquadrão Suicida, eles são vilões. Você lembrar,
é verdade, então, é verdade. Então esquece, essa teoria cai por terra,
né? Sem falar, é claro, que tem uma outra coisa bem legal, assim, que eu descobri esses dias. Sabe por que Coringa é com C-O?
Não.
E não C-U?
Não.
Porque quando ele veio pra Ebal aqui no Brasil, né, quando a Ebal pegou, ela começou a trabalhar com outro jeito de diagramação, e ela cortava as palavras, né? Lembrando que isso era 1950, né?
Uhum.
1950 e poucos. Então, para não correr o risco de ficar vai lá, cu, ringa, eles colocaram com O.
Ah.
Pra evitar. Da mesma jeito que fizeram com. No Star Wars, sabe? Que tem o. Como é que é o nome? Sifo Dias, que no Brasil ficou Sifo Dias, uma coisa assim, pra não dar problema.
Conde Dooku, né? Que ficou isso, do Khan.
É a mesma coisa. É isso aí. Pra evitar esse tipo de problema. Mas enfim.
Eu ainda acho que tinha um cara bem sacana fazendo esses nomes pro Star Wars, cara, bolando eles.
Eu também acho, cara. Alguém
isso daí
que
é, muito, isso. É muito.
Picaretagem,
muito
né?
Picareta, muito engraçado, o cara tava zoando lá.
É.
Mas enfim, vamos falar do Coringa, né?
Isso, do Coringa.
O bobo, então, o palhaço, o Joker, o palhaço.
Quem é o Coringa?
Quem é o Coringa, Rodrigo?
Então, ninguém sabe quem é o Coringa. Isso é uma das coisas mais legais, cara, porque ele não tem um background, né? Pra mim, a melhor definição do Coringa é aquela do Nolan, do filme do Batman lá, que cada vez que o Coringa aparece, ele conta uma história diferente de como é que ele era, do porquê que ele é daquele jeito.
Sim.
Então, a primeira vez, porque o meu pai fez um corte de navalha em mim. Eu falei, putz, o cara contou a origem do Coringa aqui. Aí depois ele fala de volta, porque a minha irmã, não sei o que, opa, cada vez ele conta uma história. Então, o Coringa, ninguém sabe de onde ele veio. Tem lá a Piada Mortal, né, do Alan Moore, acho que a gente vai falar aqui, que conta mais ou menos de onde ele vem, mas mesmo assim você pode dizer que aquilo lá é uma invenção também.
Mas a gente pode falar da primeira aparição dele, né? Foi em 1940, na primeira edição da revista do Batman.
Isso,
né,
foi
nos Estados Unidos.
Feita pelo Jerry Robinson, que era foi o cara que criou o Robin também, né?
Sim.
Era um cara bem importante. Tanto que aquele livro dele, cara, é Comics... Acho que é Comics alguma coisa. Eu comprei a edição de 1974 e paguei uma fortuna nela em 2009. Aí no outro ano saiu uma edição revista aumentada, bem mais barata.
Mas qual que é desse livro? Desse?
Não, ele conta toda a história dos comics norte-americanos. Desde do Yellow Kid, que é o primeiro comic norte-americano, não que seja o primeiro do mundo. Ele conta de lá até a década de 70, no que eu tenho, e até a década de 2000, no que saiu de novo. E é bem, bem bacana. Mas, voltando ao Coringa aqui...
Sim.
Então,
a edição lá e tal, né? Ele sai em 1940 e conta isso. Como é que o pessoal teve essa ideia?
Tem um livro do Victor Hugo, sabe? O mesmo que fez o...
Les Miserables.
E fez o Corcunda de Notre Dame. Esse cara fez um chamado O Homem que Ri.
Sim.
Que a ideia é que era um garoto órfão que é pego pelos ciganos, e os ciganos arrebentam a boca, fazem uma cirurgia com a boca dele, e ele fica o tempo inteiro rindo, mesmo que ele seja triste. Aí o Jerry Robinson não viu, não leu o livro, mas viu o filme, que foi estrelado pelo Conrad Veidt, que era um dos melhores atores da época e tal. Cara, e esse, eu já assisti esse filme, dá um,
sim,
dá uma sensação tão ruim. Tem uma hora que ele tá chorando, e aí ele coloca um pano na frente da boca, assim, e ele tá chorando, você vê que o personagem tá chorando. Ele tira o pano, ele chora com os olhos, mas sorri com a boca.
Sim.
Porra, cara, é horroroso. Exato. Assim. Daí o Jerry Robinson pega isso aí pra criar um personagem que seria o antagonista do Batman e tal. Lembrando que o Batman tinha acabado de criar o Robin também, então ele tava todo mais espalhafatoso, acho que é a palavra.
Acho que é a palavra que a gente pode usar, né? Se a gente lembrar que ele primeiro apareceu dando tiro e sozinho, né?
Isso.
E depois aparece com o garoto, tem o lance do circo, da aventura. Acho que ele ficou mais amigável.
Pode ser, pode ser.
E começaram a pensar ele mais para um público infantil da época. Daí até a ideia da criança junto com ele. Né?
Que o Robin, cada gibi que tinha o Robin, acho que aumentava 40% das vendas.
Sim.
Porque, né, as crianças de 8, 9, 10 anos se identificavam com o Robin, não com o Batman. Mas enfim. Então assim, da origem é isso, da origem fora dos quadrinhos. Só que, pô, se você pensar que o personagem foi criado em 1940, a gente tá em, sim, 2019, vamos dizer aí 2020, ele tem quase 80 anos, tem 79 anos o personagem. Ele já passou por muita gente, muitas adaptações, sim, muitas ideias, né? E é isso mais ou menos que a gente vai falar agora. Acho que você colocou aqui na nossa pauta pra gente falar da piada mortal, que acho que é a melhor adaptação do Coringa, talvez?
É, porque...
Que melhor explica a psique do Coringa.
Não sei se é a melhor, né? Porque uma coisa que o pessoal estava comentando, por exemplo, a gente tem outros podcasts, né? Por exemplo, com Fins do Universo. E eu, sim, escutei o pessoal Sidney Guzman e colegas do Universo HQ falando sobre o Coringa. E uma coisa que eles falaram que é bem real é que é difícil você falar de um Coringa nos quadrinhos, porque tem vários.
Tem vários.
Não é que tenha... É que o Coringa, essa é uma coisa muito divertida, ele não tem um nome definido no quadrinho, ele nunca teve. Por mais que as pessoas... Mesmo a piada mortal, que seria a origem, ele não tem um nome. Não tem nome, sobrenome. O que você vai encontrar de nome, sobrenome no Coringa vai ser depois nos filmes que a gente vai falar.
Isso.
Nos próximos blocos. Mas ele, e o mais interessante é que ele seria o vilão sem nome, que eu acho que já tira uma humanidade dele. Ele não tem um lado humano, assim. Ele não tem um passado, nunca tinha se definido de onde é que ele veio, né? Tentam criar histórias para ele, mas elas sempre variam. E essa história, A Piada Mortal, ela foi escrita pela Moore, que é que a gente já falou em outros momentos aqui, né? Que daí, tipo, era uma edição simples do Batman, na revista mensal, era um anual dele, e o Alan Moore fez uma história com umas 50 páginas, assim, não é um... Só que dentro dessa história, a trama da história é o Coringa, que sempre tá preso no Asilo Arkham, que é o hospício, prisão, ele foge, e a ideia dele nessa fuga é provar que pra uma pessoa ficar louca igual a ele, basta um dia ruim.
Um dia muito ruim.
E daí ele escolhe como vítima o comissário Gordon e proporciona pro comissário um dia apavorante. Então ele vai o quê?
Num parque de diversões.
É, ele vai invadir a casa dele, vai dar um tiro na filha dele na frente dele, espanca o velho, leva ele, faz um ensaio fotográfico com a filha, que ficou paraplégica com o tiro. Né? Ele tira a roupa dela aí no meio do sangue, no meio de todo o problema, ele faz um ensaio fotográfico com ela, leva o velho pro parque de diversões abandonado, e com um grupo de pessoas
loucas
e disformes, assim, anões drogados.
Que isso, cara, parece aquele filme Freaks, né?
Freaks, total freak, assim. Ele amarra o Gordon num trem fantasma, faz uma série de torturas com ele, expõe pra ele as fotos da filha mutilada. Enfim, ele tenta fazer de tudo pro Gordon pirar. Spoiler, não funciona. Daí, mas assim, Essa é uma história que dá vontade de falar bastante coisa, né?
Não, porque a piada mortal... É impressionante como o Alan Moore fez tanta coisa em tão pouco espaço, né?
Não, é. E é uma história que às vezes eles consideram ou não consideram parte do tal do cano, né? Mas, por exemplo, depois daquela história, a Bárbara, ela realmente aparece paraplégica nas histórias. Ela se torna oráculo. Ela
ficou paraplégica porque agora ela voltou a andar, né?
Ultimamente, imagino que tenham feito. Porque ela era... vale notar pro leitor, a Bárbara Gordon, filha do comissário, era a Batmoça.
Isso.
Daí ela, por uns anos nos quadrinhos, ela ficou na cadeira de rodas, trabalhando assim.
Mas uns anos, quase 30, né?
Foi uns bons anos.
É, um bom tempo.
Acho que mais tempo dela na cadeira de rodas do que como Batgirl.
Acho que sim, porque Batgirl surge em 67. 68, sim. 68.
Sim.
No seriado do Batman. E daí ela vira em 88, né? Que é a piada mortal. Então ela ficou 20 anos como Batmoça. Sim. E daí depois de 88 até 2015, eu acho que ela volta a andar.
Sim.
Eu não sei fazer essas contas, cara.
Cara, nem precisa. Tudo bem. É bastante tempo que ela fica na cadeira de rodas. Mas o que eu acho legal da piada mortal é que ela é uma história que levanta muita polêmica. Porque tem essa questão da violência contra a Bárbara, então tem essa questão do estereótipo da mulher como vítima, a violência contra a mulher servindo de muleta para a motivação dos personagens, tem toda uma discussão dessas. Mas eu acho que o grande ponto da piada mortal, que a pessoa sempre esquece, é que é o Batman procurando o Coringa. A história é essa, ele vai procurar o Coringa para conversar com ele, para tentar resolver as coisas de boa.
Isso.
A história inteira é, inclusive o final, né? O grande embate deles é o Batman falando... Eu não tô querendo te bater, eu só quero conversar com você, desgraça. E a conversa deles é muito bacana, porque o Batman sempre foi pintado como um fascista, né?
Sim, ele é
pintado sempre como um fascista. E nessa história você vê que ele é super do bem, cara. O que ele tá querendo mesmo, ele até fala com o Coringa. Eu não sei o que aconteceu com você, eu posso ter estado lá. E ele tava, né? A impressão é que ele tava.
É.
Né? Tipo... e ele não... E o Coringa fica naquela. O Coringa não... Acho que não volta por uma questão de teimosia ou de sabe assim, você faz a tua história.
Sim.
E você abraça ela e você diz, não, a minha vida é uma merda. E daí você faz tudo pra transformar a sua vida
claro,
uma merda.
Claro, claro, claro.
Então, tipo, acho que o Coringa tem um pouco disso.
Não, e é muito legal, né? Porque ele consegue dar uma... Cara, múltiplas personalidades... Múltiplas facetas pro Coringa em um só trabalho, né?
E essa é uma das coisas desse gibi, né? Porque o que fica estabelecido nesse gibi é que o passado do Coringa não é... Porque
não
nele
é
o Coringa vai contar a história dele.
É.
Ele vai falar da esposa, vai falar do...
Quando ele caiu na tina de ácido.
Vai falar de toda essa história, só que ele mesmo fala que ele não tem certeza se isso aconteceu. E que se ele ter um... Aí a grande frase, né? Se ele vai ter um passado, é melhor que seja de múltipla escolha. Então você não sabe qual que é a história desse cara. Você não sabe o que ele passou, o que ele viveu. E eu tô falando um monte disso da Piada Mortal, porque quando a gente for falar lá do filme de Joaquim Fênix, eu acho que ele tem muito
a ver. Cara, tem muito a ver.
Muito a ver com a ideia da...
Mas assim, tem outros gibis importantes também, né?
Sim.
Por exemplo, a morte do Robin. É o Coringa que mata o Robin, o Jason Todd. Que pra mim é uma das histórias mais legais, mesmo sendo desenhada pelo Jim Aparo, porque o Liber odeia o Jim Aparo. Né? Ele acha
que uma palavra muito forte, mas ele desenha os caras tudo com a mesma cara, bicho.
É. Putz, mas eu adorava, cara. Eu acho que eu adorava o Jim Aparo por causa do roteiro.
Sim.
Que nem era dele, mas na minha cabeça era tudo uma pessoa que fazia, né? Porque eu era moleque, tal, era criança. E ver o Robin morrendo, cara, com golpes de... Como é que é? De...
Pé de cabra.
Pé de cabra na cabeça. Cara, pra um menino de 12, 13 anos, que era o que eu tinha na época.
Não, foi bem impressionante.
Oh,
e você sabe que essa morte do Robin foi decidida por telefonema entre os leitores, né? Nos anos 80.
É, porque tinha saído o Cavaleiro das Trevas, que no Cavaleiro das Trevas, que é o gibi do Batman, lá que a gente já comentou nos 80 anos do Batman, ele fica o tempo inteiro fazendo referência ao Jason, que aconteceu alguma coisa com o Jason.
Sim.
E você não sabe o que é. E daí a DC Comics falou, pô, vamos fazer por telefone, não existia internet na época, vamos fazer por telefone se as pessoas acham que é legal matar o Robin. Aí eles acharam que era legal.
O pessoal queria sangue.
Queria sangue. Aí mataram o Robin, uma história ficou bem legal, bem bacana. O único problema é que anos mais tarde, acho que uns 20 anos depois, trouxeram o Robin de novo pra vida.
Acho que nem foi 20 anos depois, hein, cara. Porque
foi menos?
O Tim Drake que assume depois, acho que é uns 5, 6 anos depois.
Será, cara?
Se eu não me engano, porque o problema é que daí eles começaram a ver que o Robin fazia falta no sentido de ter um contraponto pro Batman.
Não, tudo bem. Mas tô dizendo de voltar aquele, o Jason Todd, voltar.
Ah, o Jason Todd foi bem, bastante tempo.
Foi bastante
tempo. Ele volta adulto. E tem ainda um papo de que ele foi colocado no posto de Lázaro, sabe?
É, daí não dá. Acho que o maior problema de todos os super-heróis, de todos os gibis super-heróis, é esse negócio de morre e volta.
Sim.
Morreu, tá morto. Sabe? Volta que, outro personagem. Por outro lado, outra pessoa com o mesmo personagem e tal.
Por outro lado, é que isso que você tá falando é real, cara. Se você acompanha o quadrinho de super-heróis, você sabe que morte é uma coisa que não existe. Porque, na verdade, eles não estão vivos, né? Eles são ficções. Então, tipo, se a gente pode fazer uma história em que um cara é picado por uma aranha radioativa e tem uma alteração genética... E mais engraçado, a gente começa a relevar um monte de discrepâncias dentro dessas histórias, né? De nível de poder... A gente vai relevando um monte de coisa. Pô, por que, que a gente não vai relevar o fato de que o cara morreu e ele vai voltar?
Porque eu acho que isso quebra... Porque, assim, ó... No meu entendimento, quando eu li a morte do Robin, eu fiquei emocionado, cara. Saíram lágrimas dos meus olhos. Aí chega alguém anos depois e fala, ah, nem morreu. Aí eu me senti traído.
Mas isso foi também com a Fênix Negra, né?
Não, a Fênix, olha o nome dela. Fênix, ela volta.
Não, mas a Jean Grey, é que ela voltou a primeira vez, né?
Isso.
Aí ela começou a voltar várias vezes. E até os X-Men é um barato, porque eles brincam muito com isso. Porque nos X-Men você vai ter o Colossus, que já morreu.
Todos.
A Kitty Pryde, que já
todos
morreu. Wolverine já morreu. O Cíclope morreu e voltou. Todos eles morrem e voltam.
É, né? Todos.
É bem... Mas enfim, pra fechar aqui do Coringa, você tem mais alguma história que você queria comentar?
Não, tem o Cavaleiro das Trevas, né? A participação dele no Cavaleiro das Trevas, que... É, na hora que... É uma das coisas mais legais, assim, que o Batman tá sumido. De repente o Batman surge... E aparece na televisão. Na hora que aparece na televisão, o Coringa abre o olho no Asilo Arkham. Tipo, opa, que daí dá a noção exata de que o Coringa existe por causa do Batman. Sem o Batman, não existiria Coringa.
Sim.
E essa, eu acho que essa ideia é muito bacana, né? Que é o Batman que fomenta a criação de supervilões. Isso é bem, eu acho uma coisa bem interessante, assim. Sem falar que é por isso que eu não assisto seriados tipo Gotham. Que os vilões surgem antes. Não, os vilões surgem porque o Batman surgiu. No meu, do jeito que eu olho. Isso vem com o Cavaleiro das Trevas. E é claro, além do Cavaleiro das Trevas, que já falou bastante, o Asilo Arkham, né?
É aquela edição de 1990, não confundir com o videogame.
Não confundir com o videogame, mas, cara, o videogame também, bicho. Vamos falar do gibi, depois eu falo do videogame. O gibi, cara, é sensacional. A ideia do Coringa passando a mão na bunda do Batman.
Sim, é um Coringa que aí no GB, eu me lembro que eles falam que os médicos, os psiquiatras de Arkham, dizem que o Coringa sofre de super sanidade, né? Que, na verdade. Ele tem uma noção clara de tudo e não sei o quê. Mas é divertido porque o Grant Morrison, ele teve a edição censurada, né? O Coringa não é do jeito que ele tinha imaginado. Que ele imaginou o Coringa travestido de Madonna, com roupinha, bem traveco, assim, usando barba. Cara, ele tava com uma ideia, assim, muito bizarra pro Coringa.
Ah, que depois ele fez no... Aquela personagem no Transmetropolitan. Não é o Transmetropolitan, é o outro, os Invisíveis.
Sim.
Né? Que ele pegou essa ideia aí. Mas no videogame, cara, o Coringa é peça essencial do videogame.
Sim.
O Coringa morre no videogame. Ele morre. Ele toma o veneno do Bane pra ficar fortão e ele morre. O final do segundo videogame, que são três, ou o final do terceiro, se forem quatro, agora não lembro, é o Batman carregando o Coringa nas mãos, cara. Porra, é... Assim, não tem como você não ficar chocado. E daí no videogame que vem depois, o Coringa aparece o tempo inteiro na cabeça do Batman. Porque o Coringa existe para o Batman o tempo inteiro. Ele tá morto. Mas a cabeça do Batman, ele tá o tempo inteiro ali azucrinando.
Uau! Esse daí a gente podia até tocar mais um pouco depois aí, quando for falar das adaptações para o audiovisual, né?
É verdade. Depois a gente fala mais. Mas depois, agora a gente tem que acabar esse bloco.
Exatamente. Hein? Depois, no próximo bloco, a gente fala sobre o Coringa nos audiovisual, cara. Série de TV, filme, videogame, mais coisa aí. Até breve.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.